Muito bem, boa tarde. Está reunida a Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas, que recebeu um requerimento de Vossas Excelências para apresentar a questão que é já do conhecimento de alguns grupos parlamentares, no entanto, é uma questão que tem a ver com um financiamento e a sua execução e os problemas que daí surgiram. Por isso, e nesses termos, vos dou a palavra, têm cerca de 10 minutos para expor a vossa questão a todos os grupos parlamentares, a esta comissão, e depois darei então, de seguida, a palavra aos grupos parlamentares que colocarão questões e sugestões e comentários, e depois, no fim, terão novamente a palavra para responder a essas questões. Muito bem? Tem a palavra.
Sr. Presidente, posso fazer um ponto de ordem à mesa, por favor?
Sim.
Sr. Presidente, não existe gravação desta audição?
Existe sempre gravação. Áudio, só áudio.
Obrigado. É porque, como é um assunto que foi amplamente divulgado pela comunicação social e é um assunto que eu penso que já, sendo a segunda vez que vem esta comissão, eu penso que seria de todo interessante existir uma gravação pelos meios da ARTV para que ficasse disponível.
Não os tendo. Esta sala não tem. Tem.
Reunir todas as comissões ao mesmo tempo.
Temos que gravar, ficar com a gravação áudio. Muito bem.
Obrigado por nos receber novamente. Vir cá uma vez é uma honra, duas vezes. É incrível. Embora eu, sinceramente, dispensasse, prefiro estar a trabalhar na quinta do que estar aqui. Ora, nós enviamos uma carta à Comissão Parlamentar que tínhamos remetido a sugestão ao Primeiro-Ministro, portanto. Os senhores deputados já se leram a carta, se leram o relatório da IGAMA OTS, já conhecem a situação. Aquilo que nós pretendemos aqui hoje é dar a conhecer aquilo que não está na carta nem no relatório, os pormenores que faltam. Portanto, começo pelo processo de crime. Ora, nós fizemos queixa ao Ministério Público, como dissemos na última vez que cá estivemos, em 2017. Em 5 anos de investigação do Ministério Público, infelizmente, o Ministério Público não investigou nada. Tanto que, no final do ano passado, a investigação ainda se centrava na questão das garantias bancárias, a parte que está dos apoios da medida 6.2 não tinha sido sequer investigada, de modo que o relatório da investigação de Gama OTS era impossível continuar a ignorar a situação, e o Ministério Público trocou de procuradores a 28 de fevereiro, a nova procuradora chamou todos os denunciados da DRAP Central ao Ministério Público, e como os pequenos inquéritos que vos remetiam, eles apareceram lá com histórias claramente combinadas, confessaram os ilícitos todos, mas disseram que não tinham treino, não tinham formação, não sabiam que era ilegal, não tinham culpa, que tinham opado para a tutela, mas o tutela não tinha respondido atempadamente. Em suma, eles eram incompetentes, mas não tinham feito por mal. Com isso, em 15 dias, a procuradora arquivou o processo. Com a mesma justificação, tinha sido tudo ilegal, que as garantias bancárias, que eram os apoios de 6.2, tinham sido cometidas a diversas ilegalidades, mas não tinha sido por mal, portanto, eles reconheciam que nos tinham causado prejuízo à Maria José, mas não achava que tinha havido crime. Ora, nós compreendemos parte do arquivamento do Ministério Público. No entanto, o Ministério Público, apesar de uma forma pragmática, achamos que quer as diretoras, quer os funcionários da DRAP, podem ter feito propósito. O Ministério Público tinha provas caras de que o antigo diretor do Serviço de Investimento tentou deliberadamente impedir a construção da quinta. Aliás, a inspetora de Gama OTS, quando depois do Ministério Público, foi contente a esse respeito. No entanto, isto não é mencionado no alto arquivamento do Ministério Público. De igual modo, nós podemos aceitar que, no caso da medida 6.2, que inicialmente houve uma enorme confusão na DRAP Centro e que eles realmente não tinham competências para haver a questão. No entanto, mais uma vez, o relatório da Gama OTS é extremamente taxativo no que respeita à culpa do antigo secretário de Estado da Agricultura ou do seu chefe de gabinete. No entanto, tal como no caso das garantias bancárias, isto não é sequer mencionado no despacho de arquivamento. Finalmente, o Ministério Público sustenta que os dois parceiros da DRAP relativamente à medida 6.2 não são falsificação. No entanto, o relatório de Gama OTS, mais uma vez, é imensamente taxativo. Os senhores puderam ler nos resumos que incluí na carta, que se toda a gente sabia o que tinha acontecido na quinta, se toda a gente sabia que a medida 6.2, a abertura de medida 6.2 era devida, então obviamente não podiam ter feito as parecias a dizer que não sabiam o que é que se tinham passado e que a abertura de medida 6.2 não justificava. A minha opinião é que, dado todo este caso, para evitar mais polémicas, a Procuradora decidiu distribuir mapas às aldeias. Por um lado, reconhece todas as ilegalidades, reconhecendo também os prejuízos que foram causados, mas é bem importante que o Governo receba uma solução connosco para a questão. Por outro lado, evitar a polémica, tem reconhecido que em 5 anos não fez realmente uma investigação e levar um ex-secretário de Estado a tribunal. Pela nossa parte, a nossa luta não é com o Ministério Público. Podemos ter pedido a abertura de instrução, um processo que só prescreve em 2038 ou 2039. Portanto, há imenso tempo para continuar a investigar. Mas, tal como eu disse, nós queremos continuar com os nossos filhos para a frente, por isso temos sido dado a razão, temos sido reconhecidos que foram causados por juízo. Para já basta. Politicamente, é bom lembrar que nós estivemos cá nesta mesma comissão e que dissemos que cada ano que passa com a quinta fechada são prejuízos que vão acumulando a ser reclamados ao Estado e, por conseguinte, que é um absurdo. Pelo menos que o Governo não promova a recuperação da quinta para podermos voltar a produzir, para podermos voltar a parar os prejuízos. No entanto, apesar disso e apesar do relatório de Gamote, só 4 de janeiro e após a pressão mediática, é que o Secretário de Estado da Agricultura aceitou nos receber no Ministério da Agricultura para inquirir as consequências devastadoras que todos estes 8 anos tinham tido nas nossas vidas. Eu não entendo exatamente porque é que ele fez isto, porque acabou por ser um bocado humilhante, diria, mesmo até degradante, em estar a explicar em pormenor como tudo isto nos afetou. É uma coisa que eu já sabia, até porque já nos tínhamos reunido antes. No final da reunião, disse-nos que lamentavam muito, mas que o governo não estava disponível para absolutamente nada. E quando a nossa advogada lhe lembrou que na reunião que tínhamos tido em julho, ela nos tinha dito naquele mesmo local que o Estado assumiria as consequências do que viesse no relatório de Gamma Odd, ela respondeu mais ou menos que isso era antes, agora mudamos de opinião. Como escrevi na carta, em consequência dessa reunião e da indisponibilidade do Ministério da Agricultura de fosse para o que fosse, eu decidi acampar em frente à residência do Primeiro-Ministro a 6 de janeiro, no dia 7, nós fomos recebidos pelo Dr. Espírito Santo em nome do Primeiro-Ministro. Este disse-nos resumidamente que, depois de terem tirado o caso, pedido o relatório da Gama Otto, os dados ao Ministério da Agricultura, que, dado o volume dos prejuízos para nós, para o Estado, para a Idanha, até a minha situação pessoal de estar ali a protestar em janeiro com aquele frio, eles reconheciam que a via dos tribunais era algo que podia demorar até décadas, algo que iria prejudicar todos. E, por conseguinte, o Governo propunha submeter o caso à arbitragem, surgiram a Procuradoria de Justiça como entidade competente, dada a experiência que já tinha nestes casos, para arbitrar a questão, garantindo que o Governo que teria a decisão que a Procuradoria viesse a tomar. Na altura perguntei ao Dr. Espírito Santo se nós podíamos tornar público o conteúdo da reunião, que é para ficar mesmo firmado e não havia mesmo dúvidas de que aquela era a posição do Governo. Ele respondeu-me que sim, eu informei os jornalistas à saída da reunião do que tinha sido dito, acho que o Expresso publicou. E eu pensei que finalmente vamos ver um fim a isto. Agora, como puderam ler no ofício da Procuradoria que eu mandei à Comissão Parlamentar, o Secretário de Estado, contrariando o que tinha sido decidido na reunião, informou à Procuradoria de Justiça que o Governo não estava disponível para nada. A única coisa que estavam disponíveis é para continuar o processo em tribunal e pagar os fundos europeus que eram devidos desde 2017. Nós sentimos enganados porque não tinha sido isso o que tinha sido acordado na reunião de janeiro, de modo que a advogada da Maria José escreveu ao Dr. Espírito Santo e este certo mais respondeu, tal como eu expliquei na carta ao Primeiro-Ministro, se quiserem posso ler o cu do Dr. Espírito Santo. Resumidamente, ele disse que a posição do Secretário de Estado tinha comunicado a Procuradoria uma posição histórica, não refletia a posição atual do Governo, que o Governo estava disponível para procurar uma solução, e exatamente tal como eu disse. prometeu-nos que... disse-nos que agora é uma questão política do governo e, por conseguinte, que como não havia governo em funções, para nós agendarmos uma reunião para mal o governo tomasse posse, para procurarmos uma solução consensual, que pusesse fim a isto tudo. Acontece que o governo tomou posse no final de maio e nós não tivemos qualquer contacto por parte do governo. A advogada Maria Eugênia insistiu. Só no final de maio é que o Dr. Espírito Santo voltou ao contacto para dizer-nos que já não estava com a pasta, que este tinha voltado para o Ministério da Agricultura e que o secretário e propôs uma reunião com o secretário do Estado da Agricultura, que foi a 6 de junho. Nessa reunião, o chefe de gabinete do secretário do Estado comunicou-nos que a posição do governo voltava ao mesmo, não estavam disponíveis para absolutamente nada, apenas para pagar os fundos europeus e para ajudar-nos em concurso europeu, de fundos europeus para... assim. Para tentarmos fazer alguma coisa para recuperar aqui, então. Só que a ideia de nós nos candidarmos ao concurso europeu, ou como há nos verbos de fundos europeus para os quais nós não podemos candidatar, é completamente irreal. Propusemos construir uma fábrica na Idanha e usamos parte dos fundos da fábrica da Idanha para ajudar a recuperar. Aqui temos mais uma vez, isso não é uma solução, não é? Nós vamos manter liquididades.
Desculpa. O Luís, como não ouve, torna-se um bocadinho mais difícil gerir o tempo e, portanto, peço desculpa, está bem? Eu chamo Maria José Santos, obviamente, sou a promotora do projeto onde tem havido estes problemas todos e, não falando de tudo e mais alguma coisa, eu tinha algumas coisas para dizer, mas não me vou cingir aqui. Vou tentar dizer aquilo que eu acho que é mais importante para se perceber melhor. Depois de cá estarmos e depois de falarmos com o secretário de Estado da Agricultura, por duas vezes, como ele falou, nós voltámos lá depois de estarmos no gabinete do Primeiro-Ministro. Nessa altura, eu não estive presente porque estava em isolamento, mas a minha advogada representou-me, e o que foi proposto, e estamos a falar 5 anos depois de tudo ter acontecido e de tudo ter estagnado, em que os fundos foram completamente gastos, e estamos a falar de fundos próprios, para tentar manter a Quinta aberta, e viável, foi-nos sugerido que mexêssemos nos 140 mil euros da candidatura 622, que nunca foi feita, porque houve uma complicação, que nós já falámos também sobre isso com o IFAP, e portanto inviabilizou tudo e mais alguma coisa. Nessa altura, da candidatura que nós não conseguimos fazer, nós, em relação, o Luís foi acampar, por assim dizer, em greve de fome para o Primeiro-Ministro, mas, como sabem, as eleições eram em janeiro e, portanto, foi muito rápido a solicitação para nos receberem até no gabinete do seu Primeiro-Ministro. E nós fomos com, e gostámos do que ouvimos, porque quando nos disseram que iam mandar para a arbitragem da Provedoria, era isso, no fundo, que nós queríamos. Só que tudo o que foi dito, inclusive o Secretário de Estado da Agricultura, a dizer que o Estado, se tivesse responsabilidades, e que a IGAMAOT, e por isso é que foi feito o relatório da IGAMAOT e a investigação, se o Estado tivesse responsabilidades, que as assumiriam. Só que nunca ficou escrito, foi-nos dito, inclusivamente, que se lamentava imenso, mas nunca foi escrito que o Estado e as suas instituições e o Governo em si teria alguma responsabilidade. Portanto, estamos aqui sempre num impasse, estamos aqui com obstáculos permanentes, que a nossa situação só piora, nada melhora, estamos penhorados, não temos vida própria, por assim dizer, porque a partir de hoje eu não consigo, se eu quiser trocar de carro já não consigo, porque não posso sequer comprar um carro no meu nome, quer dizer, não faz sentido, o Luís está em vias de perder a casa, e isto não é resolvido, e a questão é esta. Todos os partidos, de uma maneira ou de outra, já nos ajudaram de alguma forma, mas é tudo tão irrisório em relação a tudo o que tem acontecido. Não me levem a mal a palavra irrisório, porque nós agradecemos o apoio que nos tem sido dado, mas tem sido tão passo ao lado, porque nós somos duas pessoas individuais, não somos uma empresa com algum poder, não é? Também isso influencia, e eu sei, e nós sentimos, e os obstáculos são sempre tremendos. tremendos, até hoje. E a última reunião em que eu não estive presente foi nos proposto que mexêssemos nesses 140 mil e que nos candidatássemos a outras candidaturas que, mesmo que não tivessem a ver com o caso ou com o assunto, que não nos preocupássemos porque tudo seria resolvido. Ora, sem fundos próprios, nas mãos do Ministério da Agricultura, que nunca resolveu nada e só nos causou problemas em termos de obstáculos para resolver as situações, nós não temos como sequer confiar no governo. Sim, conclui.
É a ideia de nós acumularmos fundos europeus atrás de fundos europeus para reconstruirmos a quinta, à base disso. É real, porque primeiro nós não podemos reorientar os fundos da medida 6.2. Os fundos da medida 6.2 são para reconstruir estufas. Podiam ser usados para repantar, mas quem matou as plantas foram funcionários do IFAP, não foi uma catástrofe natural. Nós não podemos simplesmente pegar em fundos e conter uma igualdade com eles. Também nós não podemos pegar nos fundos que nós queríamos de 50 mil euros para pequenos investimentos agrícolas e usá-los para complementar os fundos de outra medida europeia, porque não é simplesmente possível, não é legal. Também não podemos estar a abrir uma fábrica em Idanha, porque não faz sequer sentido, com a ideia de usarmos parte destes fundos para voltar a pôr a reprodução da quinta. Obviamente, nada disto é a solução. E o Ministério da Agricultura, apesar da própria confissão dos funcionários, recusa-se a assumir responsabilidades e nem sequer tem mesmo fundo, uma coisa que nós temos logo em dezembro. Pensar num plano de recuperação da quinta, para nós podermos recuperar a quinta, podemos recuperar as nossas vidas, para podermos pôr um travão aos prejuízos.
Muito obrigado. Fica assim clara a exposição do Sr. Luís e da Dona Maria José Santos. E agora dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Ramalho, para colocar as questões que entender. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, caros colegas. Um cumprimento especial aos nossos convidados. Obviamente não pode, como se calhar todos os grupos parlamentares aqui representados, deixar de manifestar a sua solidariedade para convosco naquilo que, de facto, vocês têm razão. E o que vocês têm razão é que há um relatório dos serviços de inspeção do Ministério, da Gamaot, que é exatamente isso, que em muitos momentos dá razão àquilo que são as vossas denúncias, digamos assim. O que não significa que o relatório termine por dar razão, digamos assim, ao valor que vocês solicitam. Agora, há aqui duas ou três notas que eu gostava de deixar. Primeiro, o PSD já interviu neste processo por diversas vezes, já fez perguntas, inclusive, ao Ministério da Agricultura sobre este assunto, já fez até uma nota de imprensa relativamente ao assunto e, portanto, o Estado é uma pessoa de bem e tem que se comportar como tal. Disso não temos nenhuma dúvida. Mas também o Estado não pode deixar como cada um de nós, cidadãos, se vincular pelo princípio da legalidade. Portanto, isso são duas questões que estão completamente aqui assentes. Sendo isto, o que é que o PSD pode acrescentar mais? Primeiro, aparentemente, isto não é claro dos documentos que nos foram remetidos, há aqui um processo judicial em curso. Presumo que no Tribunal Administrativo. Segunda nota, houve um processo crime, pelo menos algum inquérito que esteve no Ministério Público. Percebi que foi arquivado. Portanto, se foi arquivado, esse processo está extinto, a não ser que seja reativado, e poder não fazer através da instrução, como foi aqui dito, mas também, se tiverem novos dados, podem requerer ao Ministério Público que prossigam os autos para mais investigação, eventualmente. Agora, o PSD, o representante do PSD, não vai naturalmente aqui substituir-se aos tribunais. Agora, o que nos parece absolutamente claro é que isto prova, por um lado, a lentidão da justiça que nós temos aqui várias vezes falado. Por outro lado, há aqui uma questão de uma certa irresponsabilidade. Eu não entendo, nós não entendemos como é que perante um relatório como aquele que está aqui produzido pelos serviços do IGAMAOT, não há, digamos assim, consequências. Essa é outra matéria. E eu acho que o Ministério da Agricultura tem capacidade para o fazer face àquilo que vem descrito. Por outro lado, uma nota importante, falou aqui na Provedoria de Justiça. De facto, há aqui um ofício da Provedoria da Justiça em que diz que não se pode pronunciar sobre o mérito da causa, sobre a legalidade da causa, porque ela está a ser julgada judicialmente e, portanto, não o pode fazer. Não se põe claramente de fora da possibilidade de ser ou dar um contributo para uma resolução extrajudicial deste processo, mas, de facto, a criação de um tribunal arbitral, como todos sabem, só pode ser feita por acordo das partes. Portanto, tinha que haver por parte do Estado português essa vontade e por parte da vossa parte também essa vontade. Depois teria que ser nomeado um terceiro árbitro ou recorrer a um tribunal arbitral já constituído. Portanto, o que é que eu acho? Eu acho que este é um assunto que merece a reflexão do Estado português, merece a reflexão do Ministério da Agricultura português e merece, acima de tudo, neste momento, que o Sr. Primeiro-Ministro ou o seu gabinete dê uma resposta ou uma carta que é muito clara naquilo que é, digamos assim, a descrição dos factos e que penso que ainda não houve resposta, que essa era uma das perguntas que eu fazia. O ofício ou a carta que mandaram ao Sr. Primeiro-Ministro em 1 de julho de 2022 já teve resposta? Primeira pergunta. Segunda questão que me parece também muito importante é saber o estado dos autos no Tribunal Administrativo e quem é que interpôs a ação, se foram vocês ou se foi o Estado. Sendo certo, eu não vou naturalmente estar aqui a falar sobre questões judiciais, mas é verdade que se houver responsabilidade civil do Estado, se calhar não estamos só aqui a falar de danos emergentes, estamos aqui também a falar de lucros cessantes. Mas eu não me vou pronunciar sobre isso, é uma questão que tem que ser apurada depois dos factos serem devidamente provados. Sobre outra questão que gostava de dizer, é bom que nós percebamos, nós simples cidadãos, a dificuldade às vezes que as pessoas que fazem investimentos e recorrem ao financiamento de fundos, quer do Estado, quer de fundos comunitários, às vezes a burocracia é de tal forma complexa que até os próprios funcionários do Estado, entre aspas, por vezes têm dificuldade, digamos assim, em ajudar a tramitar os processos. Porque neste processo parece, que fica ali mais ou menos evidenciado do inquérito feito pela Gamaot, que há ali algumas falhas que o próprio Estado ou alguns dos seus funcionários poderá ter tido. E isto faz-nos lembrar de que nós queremos transparência, sim, mas também temos que haja, de facto, uma relação de confiança entre o cidadão, o investidor e o Estado, que permita, naturalmente, que as pessoas se sintam confortáveis quando acedem, quando recorrem aos financiamentos e, por outro lado, saber que há a garantia de que o procedimento é claro e de que o resultado vai ser claro em função daquilo que são os factos aduzidos para o procedimento. E, por vezes, isso parece também é um bocadinho difícil, porque, se calhar, desburocratizar sem prejuízo da necessária transparência, acho que é um caminho que nós devemos fazer. Por agora, era o que tínhamos a dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho então agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado. Tiago Monteiro. É a palavra.
Não, o corredor de Vila Real. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, naturalmente, os seus peticionários, o Sr. Luís Dias e a Sra. Maria José Santos. Este é um processo que eu também tenho vindo a acompanhar ao longo dos últimos anos, porque é um processo que nos convoca a todos a ter uma responsabilidade especial, primeiro, porque é um assunto de elevada complexidade que se arrasta desde o ano 2013, portanto, há 8 anos, e em segundo, porque é um assunto que se dirime no meu círculo eleitoral, o círculo eleitoral pelo qual estou eleito, que é o Distrito de Castelo Branco, e muito em particular de Idenha Nova. E se nós temos todos uma responsabilidade de representar todos os cidadãos do território nacional, temos naturalmente uma responsabilidade mais acimentada quando se tratam de cidadãos que partem do nosso círculo eleitoral. E, portanto, agradecer-vos o facto de estarem aqui a expor novamente a vossa situação. Dizer-vos que há uma especificidade nesta situação que me deixa particularmente sensibilizado e que os peticionários já por diversas vezes, enfim, também puderam ser louvados. A vontade de atuar e investir no interior do país, no território como é Idenha Nova, na nossa raia, numa das raias mais pobres do país, como é aquela raia de Idenha Nova, e fazerem-no com um projeto inovador, com uma cultura inovadora, com técnicas também elas inovadoras, e isso só nos pode deixar contentes, porque de facto é sinal que continuamos a ter no nosso território pessoas que querem fazer e que sabem fazer e que pedem o auxílio necessário, neste caso aos fundos comunitários, para terem a alavancagem para que de facto esses projetos possam acontecer. E portanto, essas iniciativas económicas devem ser valorizadas e devem ser, obviamente, auxiliadas dentro daquilo que são os limites do Estado e dos fundos comunitários. Bom, é natural também que este tem sido um assunto e um tópico que tem sido amplamente apoiado, ou pelo menos apoiado, pela autarquia de Idenha Nova. Lembro-me que no período da campanha eleitoral houve essa vontade essa que foi posteriormente correspondida, de existir um encontro com a Provedoria de Justiça. Depois desse encontro com a Provedoria de Justiça saiu uma decisão, salvo erro, em fevereiro, dia 14 de fevereiro, uma decisão que, enfim, não foi favorável àquilo que eram as pretensões dos peticionários. Eu não me vou pronunciar sobre a ação principal do processo judicial, sobre, enfim, o processo de inquérito. Nós temos que ser muito claros, ainda para mais naquilo que é o nosso quadro limitado de competências neste âmbito na Assembleia da República. Há um processo judicial em curso, isso é claro. É um processo judicial de elevada complexidade, tem processo de inquérito, processo de crime, que se dirime no Tribunal Administrativo, e, portanto, dentro das nossas balizas parlamentares, deve ser o nosso objetivo, enquanto partidos políticos, demonstrar a nossa solidariedade e dizermos que acompanhamos, independentemente de haver reservas ou não haver reservas relativamente ao caso em si, que acompanhamos aquilo que são as várias reivindicações, que nos solidarizamos com elas e para com os peticionários, por uma razão muito simples. Nós não podemos ter dois agricultores, não podemos ter no nosso sistema agrícola, no nosso sistema judiciário, duas pessoas que esperam há 8 anos por uma decisão, independentemente de qual ela seja, independentemente do mérito da causa. Ou seja, nós devemos todos concordar amplamente com este argumento. Vamos lá ver. Nós não podemos ter dois cidadãos que escolheram o interior do país para desenvolver um projeto inovador de âmbito agrícola, estar independentemente de haver, enfim, de haver questões que se prendem com aquilo que foram as decisões tomadas em vários âmbitos dentro do Ministério da Agricultura, depois decisões judiciais, decisões até, poderíamos dizer, políticas, não podemos percorrer tantos anos sem que, de facto, isso possa resolver. E, portanto, a nossa solidariedade também se prende muito com a celeridade necessária, que é necessária encontrar, passo o pleonasmo, nos próximos tempos, para que esta situação seja resolvida e para que o Sr. Luís Dias e a Sra. Maria José Santos possam, com a maior brevidade possível, encontrar uma solução para este projeto ou então financiamento para outros projetos, mas que precisamos do vosso empreendedorismo. Precisamos. E nesse âmbito, precisamos do vosso empreendedorismo, precisamos de celeridade. E eu acho que esse é o ponto nevrálgico. O Ministério da Agricultura, para concluir, demonstrou disponibilidade e serenidade para acatar e cumprir qualquer verificação de irregularidades praticadas pela administração, que estão a ser averiguadas pelo Tribunal Administrativo, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista espera que a Justiça faça o seu trabalho e que possa, com essa tal celeridade de que falava, dirimir este impasse o mais rapidamente possível. Demonstramos a nossa solidariedade aos peticionários no âmbito, lá está, do quadro limitado à ação parlamentar nesta matéria em particular, sem deixar aqui algumas notas para futuros casos como estes. Nós precisamos de adotar um conjunto de medidas que tragam mais celeridade a este tipo de apoios comunitários, nomeadamente a definição de regras, as consequências condicionantes previstas para os graus de risco estabelecidos desses mesmos projetos, a certificação de forma inequívoca da ocorrência de fenómenos climatéricos adversos e a sua eficácia na devastação dos casos isolados, como no caso da Zebreira, e a implementação de mecanismos e de procedimentos com vista a uma comunicação eficaz, tempestiva e personalizada. Nós não queremos fazer deste caso exemplo, porque queremos sim que não haja mais nenhum caso destes no futuro e que o nosso território possa ter investidores como vocês, empreendedores como vocês, para que de facto se possa desenvolver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Rui Rocha.
Desculpe, Sr. Presidente.
Peço desculpa. Tem agora em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu volto, quero cumprimentar o Sr. Presidente, a mesa, todos os senhores deputados mais presentes na sala e saudar de uma forma muito especial os peticionários que hoje ouvimos, agradecer-lhes por terem vindo é esta vossa casa, que é a Casa da Democracia, e é para isso que nós cá estamos. Eu volto a reiterar que esta audição devia estar a ser gravada em som e em vídeo, como tantas outras audições são gravadas em som e em vídeo e são disponibilizadas na ARTV e pelos meios informáticos. Esta comissão costuma reunir noutra sala, que tem esses meios disponíveis para a gravação das audições, e nesta mesma sala, acho que estamos todos a ver a mesma coisa, estamos a ver aqui três câmaras. Está uma câmara ali, está outra câmara ali, está outra câmara aqui. Portanto, eu não compreendo como é que uma audição desta importância não está a ser gravada com imagens para que o povo, as pessoas que estão fora desta casa e os meios de comunicação social consigam perceber a gravidade do que nós estamos aqui a ouvir e aquilo que se está aqui a passar. Não quero entrar em suposições nem por caminhos apertados, mas de facto é estranho que para esta audição tenhamos vindo aqui para cima, para uma sala pequena, sem meios televisionados para que esta petição possa ser transmitida. Eu acho que isto tem que ser dito e tem que ser dito com muita clareza. Caro Sr. Luís Dias, gostei muito de o ver entrar hoje aqui por esta sala, porque de facto está com uns quilos a mais, está com uma cor de pele saudável e está com um ar bastante mais agradável de se olhar do que das últimas vezes que eu vi durante a sua greve de fome. De facto, eu visitei-o várias vezes quando estava em greve de fome, ainda no ano de 2001, nem era vereador, nem era deputado, e 2021, peço desculpa, 2021, em junho de 2021, de facto visitei-o e lamento muito que este seu caso, que é um caso de incompetência do Estado, ainda esteja por resolver. O Luís Dias e a Maria José Santos são de facto duas provas vivas do que aquilo que os empresários e os empreendedores agrícolas sofrem em Portugal. Costumo ouvir as palavras do Sr. Deputado eleito pelo Distrito, do Partido Socialista, não sei se estava bem contextualizado da situação que estamos aqui a discutir, mas costumo ouvir as suas palavras, nem imagino o que lhe terão custado a vocês os dois ouvir estas palavras. De facto, os senhores tiveram um azar meteorológico que aconteceu na vossa quinta, mas o vosso pecado foi terem querido seguir os trâmites legais da DRAP Centro e fazerem frente ao status quo e por terem enfrentado os técnicos, todos os poderosos e os intocáveis do Ministério da Agricultura. Esse foi o vosso pecado e não terem alinhado nos esquemas e nas coisas que se passam no interior do país. Eu sei muito bem o que é isso e isso tem que ser denunciado. Agora, nós temos é que retirar uma responsabilidade política de como é que o Governo está a conduzir este processo. É claro que o Sr. Deputado do PS está-se a escudar e também um pouco o PSD estão-se a escudar na tramitação legal e nos processos que estão, o que foi arquivado e o que não foi arquivado, o que está a ser. Agora, mas quem é que tem a responsabilidade política de conduzir este processo? É o Governo. Os senhores falaram com secretários de Estado, falaram com ministros, falaram com o gabinete do Primeiro-Ministro. E é para isso que está aqui a Assembleia da República, para fiscalizar a ação do Governo, e é isso que nós temos que fazer. Eu visitei o Luís Dias nos jardins do Palácio de Belém variedíssimas vezes, durante a sua primeira greve, no dia 7 de junho, começou no dia 7 de junho de 2021, aliás, terminou no dia 7 de junho de 2021, e nesse dia lembro-me bem que os meus filhos ficaram muito felizes, porque os meus filhos também me acompanharam algumas vezes nessas visitas, e nessa altura rezavam por si e ficaram muito felizes por, de facto, ter terminado a greve de fome, porque 28 dias de greve de fome, de facto, estava a pôr em perigo a sua vida, e isso muito nos preocupava. Agora, nessa altura, também só ouvimos dizer que parou a sua greve de fome, não sei se estou a falar muito rápido, mas é para aproveitar o tempo. Sabemos que parou-se a greve de fome porque finalmente ao fim de 8 dias o grande e magnânimo professor Marcelo arranjou um bocadinho, um buraquinho de agenda para atravessar a estrada e ir ao jardim em frente falar 5 minutos consigo e prometeu-lhe coisas. Aliás, essas promessas foi o que motivou a sua paragem da greve de fome. Sr. Luís Dias, essas promessas foram cumpridas ou foram incumpridas? Uma pergunta muito objetiva. As promessas que o professor Marcelo lhe fez e que fizeram com que o senhor parasse a sua greve de fome do dia 7 de junho estão cumpridas ou estão incumpridas? Segundo lugar, no relatório do IGAMAOT estão reconhecidas ilegalidades da DRAP? No relatório do IGAMAOT estão reconhecidas incompetências e estão reconhecidas também ilegalidades da Secretaria de Estado? Que eu saiba, os responsáveis políticos dos secretários de Estado e da Administração Pública Central são os ministros da tutela. Sr. Luís Dias, quem é o ministro, diga o nome, por favor, dos ministros, ou da ministra, ou dos ministros da tutela na altura que que são responsáveis politicamente por esta incompetência e por esta falta de resolução. Quem foi a ministra? Sr. Luís Dias, quem é o secretário de Estado que o senhor disse publicamente que já lhe tinha pedido desculpas? O senhor disse publicamente, numa entrevista, que já teve um secretário de Estado numa reunião que lhe pediu pessoalmente desculpas, mas que não podia fazer nada em relação ao caso. Quem é este secretário de Estado, Sr. Luís Dias? Pode dizer o seu nome, por favor? Depois, no dia 7 de janeiro, o Sr. Agricultor Luís Dias, e digo agricultor com muito orgulho, para mim dizer Sr. Agricultor é prestar-lhe uma homenagem e fazer-lhe um elogio, iniciou uma nova greve de fome. Essa greve de fome, milagrosamente, terminou logo no dia seguinte, já não durou 28 dias como a de 2021, talvez porque tenha sido encetada durante uma campanha eleitoral. Sr. Luís Dias, quem é o Sr. Espírito Santo a que o senhor se refere? Que dizia que representava o António Costa. Está a referir-se ao chefe de gabinete do secretário de Estado, do atual chefe de gabinete do secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Pedro Filipe da Ponte Espírito Santo. É este senhor a que se refere? É este senhor que diz que lhe mentiu, que lhe prometeu coisas que não aconteceram e que agora continua como secretário de Estado? Foi este senhor que lhe prometeu enviar este caso para tribunal arbitral e depois da data das eleições voltou atrás e não fez o que lhe havia prometido? Para terminar, queria perguntar se o Sr. Luís Dias e a Sra. Maria acham que o Governo se está a respaldar na conhecida morosidade da justiça em Portugal para empurrar com a barriga este caso? E como é que é possível o Ministério Público demorar 5 anos a investigar algo que está aos olhos de toda a gente? Qualquer pessoa que leia os documentos deste relatório consegue perceber o que é que está aqui e depois mandar arquivar. Na vossa opinião, qual é o exemplo que o Estado e que o Governo estão a dar ao incentivo do empreendedorismo no distrito,
muito obrigado,
no interior de Portugal, na fixação do emprego, das populações e até do ordenamento do território? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Iniciativa, do Grupo Parlamentar Iniciativa Liberal, quero fazer 4 pontos de esclarecimento em defesa dos procedimentos da mesa. Ponto 1. Para a mesa e o seu presidente da Comissão Parlamentar, todas as audições são importantes, por isso as realizamos. Ponto 2. A mesa agenda com celeridade todos os pedidos de audiência. Facto é que demorou a agendar pouco mais de 2 semanas este pedido de audiência, porque abono e abono da verdade e da transparência é aqui que devem ser esclarecidos e é esse que são os princípios pelo qual me pauto e que pauto enquanto Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura. Ponto 3. Nunca, até hoje, tive interferência na escolha da sala. É gestão dos serviços a escolha da sala a realizar as reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão da Agricultura. Ponto 4. É o canal Parlamento, que tem um órgão de gestão, onde participam todos os grupos parlamentares, que tem um critério editorial de escolha das transmissões das audiências presentes. Ou seja, não sei previamente se a determinada audição vai ou não ser transmitida. Por isso, em abono da verdade, do esclarecimento na presença dos nossos convidados, fiz questão de apontar estes 4 pontos em abono da verdade, da transparência e dos princípios pelo qual me pauto. Muito obrigado. Dou então a palavra agora ao Sr. Deputado Rui Rocha, agora sim, do Grupo Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúde, Sr. Presidente. Saúde os demais deputados desta comissão. Saúde também. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúde também os peticionários. E relativamente a este ponto que aqui. Relativamente a este ponto que aqui nos traz, eu gostaria de dizer que estamos perante um processo kafkiano. Nós já tivemos a oportunidade de falar com o Luís. Podemos discutir muitas coisas acerca do processo, mas não podemos duvidar daquilo que está escrito pelo IGAMAOT. Portanto, aquilo que está escrito pelo IGAMAOT é a evidência de que há um falhanço brutal, com consequências também elas brutais, na vida e no negócio de pessoas que arriscaram e quiseram investir numa parte do nosso território. E, portanto, O segundo ponto que eu queria sublinhar, o primeiro é esse de que estamos perante um processo kafkiano com consequências brutais e com uma frieza brutal na sua condução. Queria também salientar, por outro lado, que referiram que têm tido o apoio da generalidade dos grupos parlamentares. Mas o ponto essencial que eu acho que devemos salientar sem segundas referências é que aquilo que os grupos parlamentares podem fazer nesta matéria é relativamente pouco para além da manifestação dessa solidariedade, do apoio que podemos dar, de alguma visibilidade que podemos dar à questão, porque a questão essencial, e também dizer que sendo assim e sendo essa solidariedade limitada, porque não há poderes que permitam a esta comissão ter determinado tipo de intervenções, para além de fazer perguntas ao Ministério, como é óbvio, de fazer algum tipo de pressão e de divulgação do caso junto à comunicação social, fazer diligências, como ouvimos o deputado Pedro Frazão, de fazer presença junto dos protestos que foram feitos. E, portanto, precisamente porque essa solidariedade é aquela que pode ser, e não pode ser muito mais que aquela que pode ser, é que também eu devo considerar que não consigo perceber determinadas intervenções que vêm mostrar aqui uma preocupação, uma grande solidariedade, quando, na prática, a solução sensata deste caso depende de um governo que é apoiado por quem manifesta nesta sala esse tipo de solidariedade. E, portanto, isso já me parece entrar num domínio um bocadinho já para lá da solidariedade e numa dimensão que nós temos tido alguma dificuldade com qualificativos nos últimos tempos, mas eu vou arriscar, porque não estou a qualificar as pessoas, estou a qualificar os comportamentos. E, portanto, parece-me um comportamento, e só a ele me refiro, de alguma hipocrisia que foi manifestada aqui nesta sala. E, portanto, também não posso assistir a essa hipocrisia sem a manifestar pessoalmente e sem manifestar o meu protesto. Portanto, resumindo, estamos perante uma situação kafkiana, um processo em que há evidentes erros de condução, em que há assunção já de responsabilidades, ou pelo menos que o processo não correu bem, e quem tem o poder, a capacidade de pôr um termo a isto, por exemplo, por via da arbitragem, para que as pretensões, vocês se calhar algumas pretensões não são justificadas, outras serão, não interessa. Mas quem tem o poder para pôr termo a isto e para pôr termo, repondo um princípio que é o do Estado de bem, pessoa de bem, coisa que me parece que está a ser aqui claramente questionada, é o Governo. E, portanto, mais do que manifestações de solidariedade, enfim, pouco sustentadas, aquilo que se pediria a quem apoia esse Governo, nomeadamente ao partido que apoia esse Governo, é que tenha uma intervenção clara nesse sentido e que possa levar o Governo, aparentemente, a cumprir aquilo que até já prometeu, de acordo pelo menos com os relatos que aqui nos são transmitidos, o que nos torna ainda nos coloca num patamar de gravidade ainda mais complicado, porque se tivermos que admitir que há uma gestão política que dá determinadas esperanças de solução de determinado contexto por agenda política e porque são tomadas essas diligências num momento de campanha eleitoral e a seguir já volta tudo atrás, então estamos já num processo verdadeiramente inaceitável a todos os níveis. Portanto, eu, a pergunta que queria fazer ao Luís, de acordo com aos peticionários, de acordo com o conhecimento que já tenho do processo, é como é que qualificam a gestão política, nomeadamente dos secretários de Estado, de quem representava o Primeiro-Ministro, como é que qualificam a gestão política dos últimos meses deste caso? Se a qualificam como uma gestão política honesta e vocacionada para resolver o problema, ou uma gestão política oportunista que aproveitou um momento eleitoral para tentar diluir o problema e que logo a seguir, perante o resultado de umas eleições, acabou por voltar à estaca zero, eventualmente, queria que confirmassem se é assim ou não, não cumprindo aquilo que foi uma promessa que foi feita por quem representava o Governo e as suas mais altas instâncias, já agora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica assim concluída esta intervenção numa primeira ronda dos diversos grupos parlamentares, e dou agora de novo a palavra à Dona Maria José e ao Sr. Luís para responderem às questões e às observações feitas pelos quatro grupos parlamentares presentes.
Posso responder?
Tem a palavra, sim.
Relativamente à questão que o Sr. Deputado fez, nós foi ministro de Processo de Estado em janeiro de 2019. Nós não pedimos aos deputados que substituam, obviamente, ao Tribunal. Agora, a posição do Estado, do Governo, o processo administrativo, é que não ocorreu nenhuma catástrofe. Portanto, nós tínhamos um... Na altura, os funcionários da DRAP pensavam que não iam ser apanhados, que nada disto se ia saber. E, portanto, basta ler a contestação do Estado. Obviamente, é uma contestação que não faz sentido. Está aprovada. Os próprios já confessaram que foram induzidos a isso pelo anterior secretário do Estado da Agricultura, ou Luís Vieira. Por conseguinte, que sentido faz? Estamos a esperar mais 10, 20 anos em tribunal administrativo, com os prejuízos a acumular anualmente, num processo, numa contestação que nós já sabemos ser falsa. Nós.
Eu peço desculpa, eu tenho que interagir. Deixa-me só para concluir isso, porque em relação estavas a responder ao seu deputado Rui Rocha.
Foi?
Sim? Pronto.
Ah,
ok. Em relação a. Aquilo, à pergunta da resposta, nós não tivemos resposta. Foi enviada a carta e a carta não obteve qualquer tipo de resposta. Esta carta foi enviada há pouco tempo, como pode ver na data da própria. Portanto, depois, em relação ao processo administrativo, o processo continua e vai continuar durante os anos que forem necessários e, como sabemos, são uma década ou mais, é aquilo que for. Agora, nós não vamos desistir da ação principal, como é óbvio. A nossa vinda aqui, por exemplo, tem a ver com aquilo que o Sr. Deputado Rui Rocha falou, que tem muito a ver com a solidariedade, a visibilidade, o não deixar morrer o assunto, porque o assunto tem a espaços morrido, quer pela situação atual do país, quer... Não houve. Houve uma providência cautelar já em 2019, providência cautelar. Em 2019?
Sim.
Se não me engano.
2020.
2020? Outubro? Outubro?
Não, a audiência foi em outubro de 2019.
Exato. E depois a decisão foi em fevereiro. Em fevereiro de 2020, exatamente. Apenas isso e porquê? A providência cautelar, já agora para tentar justificar, foi feita para tentarmos solucionar, o mais não deixar morrer a quinta. Era esse o objetivo. E não sei se tiveram acesso na altura. Exatamente. Se não tivesse, não sei se tiveram na altura acesso à providência, mas a providência, dentro de muitas coisas que diz que temos razão e fala de ilegalidades, a palavra é esta que ela usava, por um pormenor técnico foi... indeferida e, portanto, nós não tivemos hipótese nenhuma. E isto nós temos plena consciência que nesse dia nos cortaram as pernas, claramente, porque a ação principal continua, mas tem sempre esta referência e que não é justo, mais uma vez, não é justo. A Sra. Doutora Juíza não teve, se calhar, a coragem, e peço desculpa estar a ser tão honesta, mas é o que eu acho, depois daquelas 20 e pouco páginas da sentença, dizer que não tinha provimento e deixar-nos numa situação ainda mais precária e dando força ao governo para nos manter empurrando com a barriga o caso, claramente. Só uma coisa em relação à greve de fome que o Luís tentou iniciar e fomos recebidos pelo gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, pelo Dr. Espírito Santo, e houve boa vontade, claramente. Houve boa vontade, claramente. A questão é esta. A ideia da provedoria até foi sua, do Dr. Espírito Santo, e nós concordámos e ficámos satisfeitos por ouvir. O que não ficámos satisfeitos foi porque nós tínhamos consciência que a provedoria não é um tribunal e não pode decidir nada, como é óbvio. Tínhamos a esperança que com o Igamaote, a provedoria, houvesse o bom senso da parte do governo para tentar resolver o caso o mais breve possível. Obviamente que os montantes que vêm no Igamaote, que são nossos, são baseados quer em planos orçamentais, tudo, nós temos isso tudo e, portanto, foi baseado nisso. O que nós não estávamos a pedir, por assim dizer, aquela soma. Estamos a pôr no papel aquilo que é que nós achamos que é. Obviamente, não é esse o montante que nós queremos e vamos bater pé e tem que ser aquilo. Não é, de forma alguma. Nós esperamos que as instâncias judiciais o façam. Só que queríamos era brevidade, queríamos era um pouco mais de brevidade para solucionar isto. Como eu disse, nós estamos sem fundos próprios para nada. Portanto, não é qualquer candidatura que nos vai ajudar em alguma coisa.
Como disse a Maria Eugênia, relativamente ao Dr. Espírito Santo, que aproveito para dizer, o Dr. Espírito Santo era o chefe de gabinete do secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro. Recebemos em 7 de janeiro, em nome do Primeiro-Ministro. Aliás, na altura, o Primeiro-Ministro disse ao Jornal Expresso que se disponibilizava a receber-nos. Mas nós entendemos que, por causa do calendário das eleições, que o Dr. Espírito Santo tinha dito que falava em nome do Governo, obviamente nós acreditámos. O que foi prometido para o Dr. Espírito Santo foi exatamente o que o Sr. Deputado disse, um tribunal arbitral para acelerar a questão, por causa dos prejuízos que toda esta questão estava a provocar a toda a gente, a nós, ao Estado, à região, a todos. Eu fui o próprio disse na altura, foram as palavras dele, foi que os reconheciam que a morosidade dos tribunais, que poderiam demorar décadas, não era adequada à questão, já o relatório de Gamote já tinha comprovado que tinham havido falhas nos serviços, e por consequência, o governo, por uma questão de benefício para a Idanha, que o próprio Sr. Deputado ali referiu, os prejuízos pessoais não estavam a causar a nós, os contribuintes, a questão do emprego, que isto tudo gerava, eles promoviam uma arbitragem, sugeriram a Procuradoria de Justiça, mas poderia ter sido outra entidade qualquer. A carta que nós enviámos ao Primeiro-Ministro não teve nenhuma resposta até agora, se vai responder ou não, a experiência é normalmente que não. Portanto, dito isto, vou responder ao Sr. Deputado. Sr. Deputado, o ofício da Procuradoria, eu mandei o ofício da Procuradoria anexo à pedida da audiência para que todos pudessem ler. Ele não nos foi desfavorável. A Procuradoria simplesmente limitou-se a comprovar que o Secretário de Estado comunicou que o Ministério da Agricultura não aceitava a autoridade da Procuradoria. E como tal, a Procuradoria não tinha mais nada senão retirar-se do processo, porque a Procuradoria não pode obrigar o Governo a nada. Sobre isto, eu vou citar o que disse posteriormente o Dr. Espírito Santo. Conforme abordado na reunião, foi nosso entendimento mútuo que a Procuradoria de Justiça seria a entidade adequada, a título excepcional e pontual, em face aos elementos fornecidos, nomeadamente o referido relatório de Gamote, para questionar a responsabilidade civil do Estado com base na verificação das alegadas falhas de funcionamento da administração. Ora, após a sua análise, entendimento soberano e não sindicável da Procuradoria que lhe compete exercer as tais competências neste caso concreto. Portanto, a Procuradoria não deu razão ao Governo. A Procuradoria simplesmente limitou-se a retirar-se. E porquê? Porque o Secretário de Estado disse que não aceitava a decisão da Procuradoria. Obviamente, fazia o mesmo.
Só para completar este raciocínio. Perante o ofício da Procuradoria, voltou tudo à estaca zero, mandando-nos a nós os dois para o Ministério da Agricultura, voltando a falar na candidatura 622 aberta para podermos utilizar esses 140 mil euros e candidatarmos a outras pequenas candidaturas de valores mais pequenos para tentar reativar e até sugeriram a tal fábrica de produção, de transformação do produto, quando nós precisamos, neste momento, é reativar a Quinta, nem temos como. Portanto, todas as soluções que nos foram dadas da última vez no Ministério da Agricultura ainda são mais surreais do que a própria situação que estávamos antes.
O Sr. Deputado disse que o Ministério da Agricultura mostrou disponibilidade para acatar a decisão judicial. Era também melhor se não acatasse uma decisão judicial. Agora, o que era necessário? Era a disponibilidade do Ministério da Agricultura para resolver esta questão e isto o Ministério da Agricultura claramente nunca mostrou em momento algum. E porquê? O Sr. Deputado ali perguntou se não tinha havido consequências disto. Ora, para haver uma resolução deste caso, teria de haver tais consequências, teria de haver consequências disciplinares que o próprio Ministério Público referiu no despacho de arquivamento. Isto devia ter de ser consequências disciplinares. O problema é, a pessoa que foi encarregada de resolver o assunto é também aquela sobre a qual recaiam provavelmente as maiores consequências disciplinares, o atual Secretário de Estado, Rui Martinho. Porquê? Porque a fontes responsáveis das garantias bancárias em 2015, estou a dizer que ele fez alguma coisa de errado, eu jogava claramente, e acho que quando eu falei com ele, parecia convite que tinha agido de forma correta, mas não agiu. As garantias bancárias eram ilegais e ele era responsável por tentar dar uma aparência de legalidade. Foi só isso. Mas o mais grave do secretário de Estado, Rui Martinho, foi que em 2020 ele era presidente do IFAPA e face a enrolar os funcionários do IFAPA que impossibilitaram a reconstrução da Quinta na altura, eu mandei-lhe uma reclamação e ele simplesmente não atendeu. Leu-me e ignorou por completo. O que é que acontece? Se o Governo agora resolver a questão, e é isto que eu acredito, provavelmente vai ter de ativar o seguro do Estado. Se ativar o seguro do Estado, o seguro vai querer ver quem que é responsável. Quem que é responsável? O engenheiro Rui Martinho, porque era presidente do IFAP, teve uma queixa e aí não decidiu não olhar a queixa. Por isso é que as queixas são para serem atendidas. Ele devia ter pegado na queixa, mandava para o serviço do IFAP e pronto, é assim. Dava-nos razão, não dava-nos razão, mas pelo menos alguma coisa teria sido feita. E ele simplesmente se resolveu ignorar. Portanto, eu acredito que não, neste momento o processo está parado, que não há negociações credíveis com o Ministério da Agricultura, porque o Ministério da Agricultura não quer resolver, porque a pessoa que devia resolver isto tem interesse em que não se resolva. Agora, tinhas falado da decisão judicial também. Ora, como já referimos, e vou voltar a repetir, nós temos um processo em tribunal administrativo onde já está mais comprovado, e não é difícil ler, basta ler a constituição do governo, basta ler o relatório de Gamode, em que os funcionários mentiram ao tribunal, que estão a ser causados prejuízos a nós, ao Estado e a todos. Qual é a lógica de continuarmos mais 10 ou 20 anos em tribunal com tudo isto a arrastar, em vez de uma questão de bem público, de travar os prejuízos? Quando nós recebemos o relatório de Gamode em dezembro, a primeira coisa que a Maria José fez foi escrever à Ministra da Agricultura e propor que fizesse um PAN qualquer para recuperarmos a quinta para parar os prejuízos. Uma coisa que nós também já tínhamos dito quando cá estivemos na última reunião da Comissão. Era importante reconstruir a quinta para parar os prejuízos e depois quisessem fazer outra coisa qualquer. Não acho normal, não acho lógico, mas pronto, seja o que for. Respondendo ao deputado do Chega, nós tivemos a reunião com o Presidente da República uma semana depois de eu ter parado de greve de fome o ano passado. Na altura, o Presidente mostrou-se muito empenhado em desgenciar junto do Governo para que o assunto fosse resolvido. Ele avisou-nos, eu lembro-me disto, que se o assunto não fosse resolvido rapidamente, que o Governo ia tentar adormecer a questão e atirá-la para anos e anos à frente. Ele também nos avisou que as coisas em Portugal, é assim, a ideia de que eu tinha de que o Estado devia funcionar, em Portugal as coisas não eram assim. Ora, nós vamos ter tido uma segunda reunião com o Presidente da República uma semana depois disso, só que a reunião nunca aconteceu. Não faço ideia do que é que se passou entretanto.
A questão foi a do Ministério Público, porque nessa altura a Senhora Ministra da Agricultura fez chegar uma... A Senhora Ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, é, não é? Peço desculpa. Agora já não é. Antunes. Peço desculpa à Senhora Ministra. A Senhora Ministra, na altura, fez chegar à...
Fez da Senhora Agricultura.
Não. Fez chegar à Comunicação Social uma nota informativa sobre o caso. E que estava à espera do Ministério que resolvesse a situação. Portanto, foi o tal empurrar com a barriga mais uma vez, em vez de se tentar solucionar a questão.
Mas, aliás, essa questão do Ministério Público tem, assim, não tem, para nós não tem piada nenhuma, mas não deixa de mostrar exatamente a duplicidade do Ministério da Agricultura. Na altura, o Ministério da Agricultura disse que ia pedir ao Ministério Público estudasse a possibilidade de um acordo.
Sim.
E depois veio-nos dizer que o Ministério Público tinha dito que não tinha dados suficientes para propor nenhum acordo. Ora, a nossa advogada telefonou à Procuradora e a Procuradora disse assim: o Ministério Público representa o Governo. Uma vez que o Governo não nos disse para fazermos um acordo, a oposição, obviamente, é que não há acordo nenhum para propor. Se o Ministério da Agricultura nos disser amanhã que, olha, propõe um acordo, nós, obviamente, fazemos o que o Governo disser. Nós somos basicamente como os advogados do Governo. Não é exatamente assim, mas é quase. Portanto, o Ministério da Agricultura, ao mesmo tempo, disse ao Presidente, estamos dependentes do Ministério Público, e dizia ao Ministério Público, não façam um acordo. Pronto. E usou o Ministério Público como desculpa.
Aqui, claramente, o que me parece é que só há uma parte que pode fazer alguma coisa. Porque a nossa parte é a indignação, é o não deixar morrer e por aí fora. Isto que nós estamos a fazer aqui é uma das nossas funções, não deixar morrer o assunto. Porque isto continua, já estamos em 2022 e tudo isto começou, não foi com a tempestade, isto já começou muito antes, que era outra tutela. O Sr. Ministro era o Sr. Capulas Santos e o Sr. Secretário-Estado era o Sr. Vieira, certo?
Não.
Luís Vieira, certo? E, entretanto, com a nova tutela, continuaram os problemas e aí sim, com esta DRAP, com este Ministério e por aí fora, todos os obstáculos continuaram a acontecer. Portanto, a única parte de várias que existem nestes assuntos todos, que podia fazer sempre algo, tentou abrir a porta ou a janela um bocadinho, mas logo a seguir nunca abriu completamente e nós nunca conseguimos fazer nada, até hoje. E hoje, volto a dizer e peço desculpa por estar a dizê-lo, mas nós somos duas pessoas que temos a nossa vida completamente encalhada. Eu, felizmente, tenho um emprego que ainda tenho algum rendimento. O Luís não tem o emprego porque ele estaria sempre na quinta e ninguém lhe dá emprego porque ele é surdo. Não é que ele não tenha competências, mas é surdo e neste país, infelizmente, não há emprego para ninguém, muito menos na Idanha ou em Castelo Branco. E, portanto, nós estamos aqui nesta situação completamente para não deixar morrer o assunto. E por isso é que agradecemos... nos tenham recebido mais
muito
uma
bem.
Vez.
Muito bem, ficou então... Ficou claro, penso que ficou claro o vosso propósito. Está terminada esta primeira ronda. Só haverá uma segunda ronda se houver solicitação de algum dos senhores deputados, que, como sabem, as regras são diferentes. É 2 minutos por cada grupo, para cada deputado que pretender intervir. Algum dos senhores deputados pretende intervir? O senhor deputado Paulo Ramos... O senhor deputado... Ah, o senhor deputado Arturo Sobral e Pedro Frazão. Pedro Ramalho, certo. Muito bem. Temos 5 inscrições. Senhor deputado Arturo Sobral, tem a palavra.
Muito boa tarde. Agradeço aos peticionários partilharem connosco essas preocupações. E vou deixar aqui um ponto prévio que, atentas às minhas circunstâncias, é importante. É que nada do que eu vou dizer tem qualquer conotação política ou partidária, porque a minha isenção aqui é à prova de vala. A questão é só uma mera informação, que me parece que, enquanto cidadão que representa na Assembleia da República todos os portugueses, principalmente aqueles mais frágeis e mais injustiçados, perante tudo o que ouvi na primeira ronda, eu queria lembrar o seguinte, e lá está, isto não tem nada a ver com partidos nem com ideologias, é que a Constituição da República Portuguesa consagra um direito a todos os administrados de fazerem um petitório ao abrigo do direito à informação. Daí que, quando alguém não responde, alguém assobia para o lado, podem, entre aspas, massacrar o destinatário com sucessivos requerimentos ao abrigo de um mecanismo constitucional, é perguntar qual é o ponto da situação, qual é a data provável da resposta, qual é o sentido previsível da solução e, portanto, esta minha intervenção de caráter absolutamente excepcional, nunca tinha acontecido antes e é uma exceção à regra, é apenas neste sentido de que, sabendo nós que a Constituição permite essa possibilidade, perante um caso destes, sentir-me-ia mal se não os informasse que há esse direito ao vosso dispor, e isto não tem nada a ver com partidos nem com ideologias, tem a ver com decência, com dignidade e com o Estado português ser um Estado de bem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Ramalho.
Vós, isso não tenho dúvida para vós e meus colegas, nunca deixará de defender. Princípios constitucionais são para nós elementares do Estado de Direito. O princípio da separação de poderes, o princípio da legalidade e um princípio muito importante que não está propriamente escrito, é o da confiança nas instituições do Estado. Portanto, o Estado tem aqui responsabilidades, tem que as assumir, mas não somos nós, nesta humilde sala, com as competências que temos, que podemos ir mais além. Eu, como cidadão lá fora, até como jurista e advogado, posso ter bem entender às pessoas e tenho opiniões depois de ler as coisas. Agora, o que eu sei é que há aqui uma investigação feita pelos serviços próprios do Ministério que elenca um conjunto de factos e tira conclusões. E, portanto, a partir dessas conclusões, o próprio Governo devia naturalmente ser consequente
nessas conclusões. Agora, relativamente ao mérito da causa, a questões que estão pendentes em tribunal, eu peço desculpa, eu em nome do PSD, não me vou pronunciar, porque se o fizesse, não estava a contribuir para a confiança no Estado de Direito. E eu quero, e seguramente que os nossos peticionários também querem, que acima de tudo se faça justiça. Não querem um Estado de exceção para eles. Querem ser tratados como todas as pessoas. E esperemos, e agora estou a responder diretamente ao deputado Capricio e doutor Pedro Frazão, dizendo o seguinte, nunca deixarei de procurar contribuir para a credibilidade do Estado e esse contributo tem que ser feito de forma responsável. Portanto, quero que o Estado e o Governo, seu representante, atue de acordo com aquilo que é o princípio da legalidade e com as suas obrigações e volto a repetir, parece-me, numa apreciação simplista, que o relatório feito pela IGAMAOT é bastante claro, mas, por outro lado, não posso deixar, de forma nenhuma, permitir que haja, da minha parte e do grupo que represento, uma confusão de poderes, a separação de poderes, princípio da legalidade e, acima de tudo, a confiança do Estado com os seus cidadãos. E aí, só para repetir, o Estado é uma pessoa de bem e tem que ser o primeiro a dar o exemplo.
Muito bem, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, vou começar por retribuir a consideração e a estima que também tenho pelo Sr. Deputado e, aliás, por todos os deputados presentes nesta sala, todos sem exceção. Na minha primeira ronda, de facto, quis fazer uma intervenção um pouco mais política e fico contente que essa intervenção um pouco mais política tenha despertado o grupo parlamentar do PSD para a questão que estamos aqui a avaliar, que é, de facto, uma questão política e uma questão de sancionar a atuação do Governo e fiscalizar aquilo que foi tido em conta ou que não foi tido em conta. Na minha intervenção não viu nenhuma palavra a imiscuir-se em nenhum processo judicial ou em nenhum processo que esteja em curso. Portanto, retribuo os cumprimentos e deixo o esclarecimento. Em relação aos peticionários, deixo uma pergunta muito, muito objetiva, que é se consideram ou se equacionam uma nova greve de fome. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho então agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Tiago Monteiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Desculpa, valorizar a intervenção do deputado do PS, que me parece que foi bastante assertiva. Dizer aqui só, dar aliás aqui só mais uma ou duas notas, parece-me bastante esdrúxulo numa comissão parlamentar discutirmos matéria de direito e matéria de facto. Acho que abrimos uma caixa de Pandora que no futuro não devemos abrir. Depois dizer uma coisa que me parece muito importante. Os deputados fiscalizam, todos os deputados fiscalizam a ação do Governo. Todos fiscalizam eu do PS, fiscalizam o deputado do Chega, do PSC, da Iniciativa Liberal. Todos, independentemente da cor do Governo. E, portanto, quando sou deputado da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, diz que nós, PS, aproveitámos o período eleitoral para diluir esta questão, bom, acho que o Governo e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista ainda não se imiscuem nas decisões da Provedoria de Justiça. Portanto, isso é uma afirmação plenamente, enfim... Vamos lá ver, se vivemos ou não no Estado de Direito, acho que é profundamente irracional dizer esse tipo de afirmações. Depois, o Partido Socialista não se cinge àquilo que o Governo há pouco dizia, e parece-me que foi claro que a autarquia de Danha Nova, que é presidida pelo Partido Socialista, tem apoiado esta causa. Não interessa se tem apoiado muito, se tem apoiado, porque tem apoiado, tem sido solidário. E o Partido Socialista, nessas várias dimensões, tem apoiado esta causa, tal como eu apoiarei. E serei aqui de viva voz um apoiante desta causa, tal como fui desde o passado. Dizer o seguinte, os peticionários vêm dizer que o objetivo de virem aqui é não deixar morrer a causa. Ora, pelos deputados do Partido Socialista de Castelo Branco e pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não deixaremos morrer esta causa. E cá estaremos para ser solidários com todos vocês e com todos aqueles que vivem situações análogas, para que, de facto, isso não se possa repetir no futuro. Portanto, dizer isto e, novamente, agradecer aos peticionários por terem aqui vindo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, por último, o Sr. Deputado do Iniciativa Liberal, Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não estava a referir-me concretamente aos deputados do PS. Eu estava-me a referir à gestão política que foi feita pelos elementos do Governo. E da mesma maneira que eu já ouvi pessoas do grupo parlamentar do PS a dizer que iam tomar todas as providências, aliás, numa clara invasão de poderes de direções gerais e de governo, mas ouvi-os na rádio numa intervenção, a dizer que iam tomar todas as posições possíveis e necessárias para assegurar, por exemplo, que serviços da Segurança Social iriam fazer o possível para que não faltassem cabazes alimentares. Se há confusão criada, não sou eu que a crio, é o próprio grupo parlamentar do PS, que tem uma posição no mínimo dúbia sobre os limites. Portanto, na Comissão da Agricultura temos deputados que se recusam a influenciar a atividade do Governo. Eu registo. Mas então temos outros deputados noutras latitudes que acham que podem influenciar até como é que os serviços deferem ou não pedidos de cabazes alimentares. E, portanto, se há confusão criada, não sou eu que a crio, é o grupo parlamentar do PS no seu conjunto e a sua ligação ao Governo. E aquilo que eu gostaria de reiterar é que se existe solução possível para este caso, essa solução passa por arbitragem. E se, para ser feita em tempo, para não estarem sujeitos aos 10 anos ou aos 12 anos, eu acho que a arbitragem não prejudicaria nenhum dos interesses em causa e permitiria uma solução justa, qualquer que ela fosse. E, portanto, aquilo que eu desafiaria do ponto de vista da solidariedade a manifestar relativamente a esta causa é que essa solidariedade fosse manifestada no sentido da pressão de que o Governo aceite uma discussão e uma solução por via de arbitragem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica assim concluída esta segunda ronda. Dou novamente aqui a palavra aos peticionários, se quiserem acrescentar alguma questão que tenha ficado por esclarecer e responder diretamente às questões colocadas pelos seus deputados dos diversos grupos parlamentares. Tem a palavra.
Eu, como disse o Sr. Deputado, em sede parlamentar não há muito que possa fazer, por estar dependente dos deputados do Partido Socialista. No entanto, respondendo ao Sr. Deputado e também aos dois, nós vivemos num Estado onde os tribunais demoram 20 anos a fiscalizar o Governo, assumindo-se mais uma ditadura do que um Estado de Direito. Por conseguinte, estar a empurrar as coisas para um tribunal que o próprio Governo reconhece poder vir a demorar décadas. Nós só temos uma vida. Tem-se comprovado que o Estado agiu ilegalmente. O Estado devia simplesmente assumir as ilegalidades. É isso que faz um Estado a dar o exemplo, um Estado responsável. Ora, não é isso que o Estado está a fazer neste momento. Apesar de ter sido isso que nos foi prometido em janeiro pelo gabinete do Primeiro-Ministro, eu acho absolutamente incrível que isto tenha chegado, uma questão de uma quinta, tenha chegado ao gabinete do Primeiro-Ministro do país, porque o Ministério da Agricultura há 8 anos que dá a temer. Tivemos um secretário de Estado a mandar falsificar relatórios de uma catástrofe. Tivemos uma catástrofe. Imaginou o que era que as pessoas não se sentiriam se tivessem feito o mesmo com os incêndios. É isso que nós sentimos. Todos os dias nós sentimos isto. É uma vergonha. E nós agora, com isto tudo apurado, quer-nos dizer, já perderam 8 anos da vossa vida, agora perco mais, vamos ver se aguento mais 10, daqui a 10 anos eu posso estar vivo. Quanto à questão que o deputado de Prefeição dos Santos disse, eu acho também concordo, isto é uma questão 100% política. A partir do momento em que se comprovou as ilegalidades cometidas pelo secretário de Estado, passou a ser uma questão política. A partir do momento em que o gabinete do Primeiro-Ministro fez um acordo connosco em São Bento, não é aqui muito distante, em se comprometeu com uma arbitragem da Procuradoria de Justiça, mas depois reconheceu que a Procuradoria de Justiça não seria a mais adequada, comprometeu-se a procurar uma outra arbitragem, obviamente isto é um caso político. O Dr. Espírito Santo não é mais que nos enviou à nossa advogada, reconheceu mesmo que isto é uma questão política, portanto está dependente do novo governo com novos atores políticos para poderem tomar decisões políticas. Por conseguinte, estar agora a dizer que isto é uma questão dos tribunais é como já outras pessoas estarem, já aqui disseram, estarem a empurrar o caso com a barriga a ver se nós desistimos. Mas o problema é, nós só temos uma vida. Por conseguinte, este caso já se prolongou mais do que se devia ter prolongado. Respondendo mais uma vez ao Dr. Frazão dos Santos, o Primeiro-Ministro, temos concluído, Dr. Sabam, ou o Secretário de Estado autorizou 2 vezes o Primeiro-Ministro, ou o Gabinete do Primeiro-Ministro mentiu 2 vezes. Não pode haver, não há meio termo, ou uma coisa ou outra. Só sei é que, como nós não vamos poder continuar a arrastar isto, obviamente, se nós não tivermos resposta do Governo para no cumprimento das promessas, eu vou voltar outra vez lá para a porta do Sr. Primeiro-Ministro. Porque o nosso advogado, quando respondeu ao Dr. Espírito Santo, disse: se nós soubéssemos que iam estar a dar o dito por não dito à Provedoria de Justiça, não com o Luís teria sido deparado o protesto. O Luís parou o protesto porque foram feitas promessas que agora não estão a ser cumpridas. Uma vez que as promessas não foram cumpridas, obviamente que volto outra vez lá para cima.
Só para concluir, as promessas era a de tentar arbitrar isto tudo. A promessa, no global, era isto que se pretendia e daí a Provedoria de Justiça.
Muito obrigado. Mais uma vez agradeço aos peticionários a vossa disponibilidade. Agradeço a todos os grupos parlamentares as questões colocadas e fica assim hoje claro e os diversos grupos parlamentares ficam mais esclarecidos e munidos de mais informação para, com os instrumentos regimentais à sua disposição, fazerem naturalmente aquilo que entenderem por bem para ajudar esta causa ou não. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhores deputados, vamos então continuar a nossa reunião. Ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Apreciação e da votação da ata número 11 e 12 e número 13. Alguém vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Deus, boa tarde.
Obrigado.
Boa tarde e boa viagem de regresso. E estamos sempre disponíveis para vos ouvir.